Estudantes da USP desenvolveram a tecnologia denominada Blue, que integra e analisa vários tipos de informações relacionadas à saúde, com dados hospitalares e laboratoriais, hábitos alimentares, frequência de atividade física, histórico familiar. O software utiliza técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para estimar as chances de um usuário, no caso um paciente, ser atingido por uma enfermidade específica. Inclusive prever, então, o risco de doenças crônicas. Eu vou conversar com um dos jovens, um dos estudantes responsável por este software, o Rafael Reichmann, Rafael, do curso de Engenharia Mecatrônica da Poli, Escola Politécnica da USP. Ele, juntamente com o Igor Marinelli, que também foi aluno da USP, no caso da Escola de Engenharia de São Carlos e do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, né, também da USP em São Carlos, montaram este software. Tudo bem, Rafael? Como é que você está?
Tudo bom, Rafael. Tudo ótimo. Pronunciou certinho, não se preocupa com nós.
Reichmann, muito bem. Perfeito. E como eu dizia, junto com o Igor e também o Pedro, eles montaram este software. O que eu quero entender, para começar, Rafael, é como é que surgiu essa oportunidade. Então, foi ainda na Universidade de São Paulo, uma tese, um estudo. O que foi que acabou levando a vocês pensarem nessa ideia do software?
Olha, na verdade, Luciane, tudo começou com o Pedro, que é um colega nosso, como você até mencionou. Ele se formou em administração e passou por um caso na família dele, que os dois avós tiveram no hospital durante muitos meses, os dois tiveram câncer, e aí o Pedro teve um momento ali muito de se tornar conectado com a área da saúde, e aí teve essa inspiração para ir atrás de uma solução por meio da tecnologia. Ele começou a trabalhar, na verdade, num laboratório do MIT no Brasil, o MIT Lab, e aí depois disso, o encontro do Pedro comigo foi uma coisa ali totalmente online, por um grupo de Facebook da USP, de alunos da USP, em que o Pedro acabou colocando uma informação e trouxe o trabalho que ele estava fazendo. Eu ali meio que me levantei a mão como interesse, né? E a gente teve uma conversa. Para você saber, a gente, na verdade, teve um desenvolvimento inteiro do trabalho à distância. A gente só se encontrou pela primeira vez fisicamente lá em Boston na semana da apresentação. Foi tudo por Hangout e fazendo ligação por Skype, com o Igor também. Então, na verdade, foi todo um processo virtual ali, mas todo mundo alinhado com as mesmas ideias, buscando essa solução que a tecnologia pode trazer para a saúde, né?
Fantástico. E exatamente naquele momento, em função da necessidade, né, de um fato dentro da família do Pedro Freire, eu estava aqui buscando o sobrenome do Pedro, Pedro Freire, vocês aí então pensaram nesse dispositivo. E quais foram os primeiros passos? Quer dizer, qual era a ideia principal ali no início?
Então, inicialmente a gente estava muito focado em entender como é que funcionava as variáveis, quais fatores são importantes na saúde de uma pessoa. Então, foi uma pesquisa muito extensa ali no começo, trabalhando em cima de o que a gente chama de fatores de risco. Então, tentar buscar hábitos, ou tanto fatores sociais, ou do dia a dia de uma pessoa, até fatores biológicos mesmo, né? Tem a ver com o seu histórico de saúde, os exames que você fez, para começar a entender como é que funcionava a saúde de cada pessoa. E a gente resolveu focar muito em duas doenças que são, hoje em dia, responsáveis pelo problema de saúde de muitos países, né? A diabetes e a doença cardiovascular. Então, a gente... Hipertensão, né? A gente focou nessas duas inicialmente e começou a tentar entender a trajetória que os pacientes passavam desde começar a ter algum desenvolvimento de um problema até, eventualmente, ter, por exemplo, um ataque cardíaco, um problema de hipertensão, ou até passar a se tornar diabético. Quer dizer, tentar entender como que essa trajetória leva uma pessoa a ficar doente. E aí a tecnologia, no modelo preditivo, nos mostrou um caminho para transformar essas correlações em algo, uma ferramenta que a gente possa usar para combater. Né? Então, basicamente, a gente percebeu de início o valor do aprendizado de máquina nisso. Né?
Então, se eu entendi, é uma maneira de quando você recebe essa pessoa num posto de saúde, no médico, quer dizer, você vai ter informação deste que pode no futuro ser um paciente de uma doença mais grave, uma doença crônica. E aí você coloca essas informações no sentido justamente de poder dizer, olha, esse paciente aqui vai precisar de uma atenção especial lá na frente. É um isso, quer dizer, isso é para quem vai usar essa ferramenta? Vamos tentar chegar na outra ponta.
Claro. Perfeito. Então, exatamente isso, Roxane. Na ponta, a gente imagina que isso tem uma utilidade muito grande para um médico, né? No sentido de entender com uma rapidez quem que é aquele paciente na frente dele. Ou seja, muitas vezes você está em situações em que tem muitos pacientes num ambiente, por exemplo, de saúde pública, em que os médicos têm uma rotatividade muito alta de pacientes, e aí você conseguir ter uma visão clara daquela pessoa já com todo o, né, vamos dizer, o passado histórico dela de saúde, desde coisas. A gente, inclusive, construiu o nosso sistema no sentido de buscar conexões genealógicas, né? Não genéticas, mas a gente busca pessoas correlacionadas com aquela paciente. Ou seja, pais, irmãos e até, às vezes, avós. A gente consegue traçar a partir do CPF da pessoa, fazendo buscas nos databases que a gente achou, nos bancos de dados. E aí, por exemplo, né, no caso de uma pessoa que tem hipertensão, se o pai dessa pessoa tem doença também, isso já aumentou o risco dessa pessoa de contrair hipertensão com o tempo para cima de 30%. Então, esse tipo de informação, que muitas vezes a pessoa pode nem ter aquilo, o paciente pode nem saber, mas para o médico fica transparente ali imediatamente, sim, quando ele, a partir de uma busca pelo CPF.
Porque o médico não partiu do zero, então ele tem uma série de informações cruzadas ali que diz o potencial de doença, né, que esse paciente pode ter, e aí pode otimizar, eu sei lá se vai encaminhar, a linha de tratamento vai ser outra, quer dizer, o que o médico vai fazer com isso, mas sem dúvida é um ganho no sentido da informação em relação a esse paciente.
Exato, e na verdade, Tânia, o que a gente percebeu é que todo o valor aí, né, está realmente fundamentado no poder da informação. A gente teve uma percepção de que existem muitos dados de saúde hoje em dia sobre todos os brasileiros que estão dispersados, né? Eles estão espalhados em diferentes lugares sem conexão. A gente até usou uma analogia, por exemplo, numa fazenda existe um lugar onde se guardam a semente e chama silo, é um silo de semente. No ambiente da computação também existe essa analogia para os dados, chama silo de dados. Isso é um lugar, um depósito de informação que fica desconectado do resto, do mesmo jeito que de uma fazenda não comunica com a outra, sabe? E a gente procurou criar um sistema que seja o que a gente chama de uma tubulação, talvez, né? Um pipeline de dados que conecta todos esses silos de dados, por exemplo, um exame seu que está num hospital, um raio-x que está numa clínica, junto com uma informação que a gente tira do censo demográfico de que o bairro onde você mora tem uma alta taxa de exercício físico naquela população. Essas três informações, quando olhadas juntas, têm um valor muito grande, mas separadamente não têm o mesmo efeito. Então a gente realmente buscou esse agregamento de dados para poder rodar modelos preditivos em cima dessa massa já integrada de dados.
É, o poder da junção de dados. Essa é que é a questão em todas as áreas hoje, né? É uma tendência importantíssima. É. Então a gente vê como a área... Você vê como interessante está justamente na interdisciplinaridade, na interseção ali exatas, na busca de objetivos na área de médica. Agora, diga uma coisa, em que fase está esse processo, né? Vocês foram lá, buscaram o prêmio, bacana, ganharam o prêmio. lá em Boston, no Hack Brasil, que é uma das conferências realizadas pelo Massachusetts, né, Institute of Technology, MIT, pela Harvard University, foi em abril, receberam um prêmio que foi um incremento em, financeiro. E agora?
Olha, a gente está no momento realmente de construir a plataforma e ampliar as nossas conexões.
Uhum.
Inclusive, como tudo isso começou a partir de um meramente ali de uma comunicação por rede social, a gente também está buscando pessoas nesse momento, tanto da USP como de outros lugares, que tenham essa paixão também pela saúde e um interesse especialmente pelo tratamento de dados para continuar nessa caminhada aí de consolidar e melhorar os nossos modelos de predição. Inclusive, né, a gente até criou no nosso sistema o que a gente chamou de modularidade, porque a partir do nosso banco de dados que a gente acabou agregando, a gente espera que outros pesquisadores possam vir a usar aqueles dados para rodar os seus próprios modelos de predição. Imagina, por exemplo, que na USP São Carlos ou em algum lugar, alguém cria um modelo preditivo que tenha maior acurácia até do que o nosso. A gente realmente espera que esse modelo possa ser usado e imediatamente agregado no nosso sistema. Então, realmente, é o momento de ampliar tanto as nossas conexões com outras pessoas que podem ajudar no projeto, quanto com possibilidades de comunicar com hospitais. A gente, inclusive, está muito em contato com o DataSUS, que é o Centro de Informações da Saúde Pública do Brasil, e realmente indo atrás de ampliar o nosso banco de dados e possibilitar cada vez mais que esses modelos se tornem úteis, né?
Uhum.
Para salvar mais de 15 milhões de brasileiros hoje que têm doenças crônicas.
Otimizar o atendimento, tratamento e tudo que você pode imaginar que daí pode vir com esse cruzamento, com esse mundo de informações que a gente tem. Mas como disse o Rafael, elas estão separadas. A mágica é conectar e aí poder avançar em atendimento, em serviços, em outras plataformas, enfim, para doenças crônicas, para diabetes, doenças cardiovasculares e outras, né? A gente tem uma série de doenças ligadas a metabolismo, Alzheimer, que é neurológico, imagino que obesidade, tem um mundo de possibilidades pela frente, né, Rafael?
Com certeza. A gente, assim, na verdade, já começou a explorar alguns outros modelos, né, e tentar investigar, porque realmente, como você disse, tem no mundo da saúde, a quantidade de pesquisa que se faz é grande, mas ainda assim a gente não tem uma conexão muito forte da tecnologia com o dia a dia de muitos hospitais. Quer dizer, até hoje tem lugares que tem um banco de dados que é mais arcaico e coisas que ainda não são otimizadas. E para essas outras doenças, com certeza que isso tem um valor, pode ter um valor muito grande, né? A gente está até vendo no futuro, vislumbrando a possibilidade de cruzar outros dados, né? Por exemplo, informação genética, que é uma coisa que está começando essa pesquisa. Também informação sobre os aparelhos que, né, os wearables, por exemplo, que as pessoas usam para atividades físicas, que vão para academia, que a gente consegue incorporar esses dados também. Então, realmente, o nosso objetivo foi reduzir ao máximo o atrito para a entrada de novos dados, né?
Uhum.
Quer dizer, qualquer nova fonte que a gente possa capturar e melhorar com isso nossos modelos ou de pesquisa, a gente vai atrás dela.
Modelo preditivo, portanto, é mais informação se juntando, claro, né? Muito bem, a gente vai acompanhar. E se alguém quiser entrar em contato, tem que ser por e-mail? Eu acho que você poderia deixar algum contato, né? Pode ter gente ouvindo a gente aqui, algum outro estudante, por exemplo, da área da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, enfim, da Faculdade de Saúde Pública. A gente tem, dentro da própria Universidade de São Paulo, muita gente interessada nessa linha de pesquisa, de
com
software.
Certeza. Olha, assim, a gente realmente está buscando, então, ó...
Talvez por e-mail?
Perfeito, esse e-mail eu vou te passar, rafael@bluai.com.br. Então eu vou soletrar mais uma vez, rafael@bluai.com.br. Quem tiver qualquer interesse ou quiser saber mais, manda um e-mail, a gente com certeza vai receber. E ter muita vontade aí de conhecer cada vez mais pessoas. E mais uma vez eu queria também agradecer a Brasil Conference, que permitiu que a gente tivesse essa experiência em Boston, e a USP, claro, porque com ela foi todo esse processo muito, muito possível para nós, e nos trouxe tantas aberturas para conseguir conquistar isso. Obrigado por vocês.
Obrigada, Rafael. O ponto de partida foi aqui, a Universidade de São Paulo. A ideia é excelente. Logo que eu li, me chamou muito a atenção. Quis conversar com o Rafael Reitman, do curso de Engenharia Mecatrônica da Poli, e também os responsáveis, o Igor Marinelli, e para o Pedro Freire, também do MIT Lab, e o Igor, que é de São Carlos, da USP em São Carlos. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. E quem sabe a gente converse mais adiante com o avanço do projeto. Obrigada, Rafael.
Com certeza, obrigado.